Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que bom que a gente não vai ter o culto no escuro. Amém. Que bom. Uhul. Fala assim: uhul. Isso. Tá vendo? A aula tá melhor que aqui, hein? Aleluia. Eu não vou pedir ofertas agora, meus irmãos. Aleluia. Você dá uma risadinha, né? É, agora sobrou pouco tempo para eu pregar. Mas o Senhor dá a graça, amém? Amém? Aleluia. Os nossos visitantes são muito bem-vindos. Como você sabe, nós teremos nossos encontros. Você, por favor, entre em contato com os nossos líderes e nós vamos ter um encontro maravilhoso com Deus. Amém? Amém. Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. E para mim, assim como para Deus e para os irmãos, é um privilégio você estar aqui conosco. E eu sei que Deus quer falar com você hoje. Eu sei que você não veio aqui porque sua esposa te obrigou. Amém, irmão? Aleluia. Você não veio aqui porque o seu marido te obrigou. Amém, irmã? Ninguém colocou um 38 na sua cabeça. Você veio aqui porque você realmente está com sede de Deus. E isso Deus está olhando, né, no seu coração. Então eu quero pedir que você feche seus olhos agora. Fazer uma oração. Pai de graça, nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo o teu bálsamo, vem trazendo a mensagem, Deus, do teu evangelho, Senhor. Deus, mas o mais importante, vem trazendo a nós, Deus, da tua revelação, revelação da tua palavra. Porque a tua palavra é mais cortante que uma espada e separa a nossa alma do nosso espírito. E vem trazendo, Deus, revelação a nós. Senhor, nós queremos, Deus, nós desejamos, Deus, receber a tua palavra com revelação. Por isso, ministra aos nossos corações, Deus, nesse dia, e marca-nos poderosamente em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Amém. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos um texto muito... alguns textos muito interessantes... que tem tudo a ver com o que nós jejuamos, tem tudo a ver com o que nós estamos pregando e tudo a ver com a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 12. João, capítulo 15, versículo 12. Na verdade, vou começar do 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo significa alegria, seja completa. Ou seja, existe uma alegria completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Repita comigo: vós. Na verdade, você fala assim: nós somos amigos de Deus, se fizermos o que Ele nos manda. Aí eu continuo, Jesus falando: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, ou seja, te mandei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Fala assim: vos ameis uns aos outros. Sabe, Jesus diz que nós somos amigos dele, mas o amigo que Jesus está falando aqui não é qualquer pessoa. Amigo para Jesus é aquele que faz aquilo que ele manda. E qual que é o mandamento que ele deu? Que vos ameis uns aos outros. Nossa, pastor, amar uns aos outros, amar a Deus a gente até pode tentar, mas amar uns aos outros é exatamente isso. Sabe, querido, quero te falar, e querida, quero te falar algo que você presta muita atenção no que eu vou te explicar. A forma de nós nos relacionarmos com Deus é totalmente diferente do que o mundo estabelece como relacionamento. A forma como nós devemos nos relacionar como irmãos, como família, é totalmente diferente da forma como que o mundo nos ensina a nos relacionarmos. Deixa eu explicar. No mundo, a forma de nós nos relacionarmos com o próximo é através da aparência. Fala assim para o seu irmão: aparência. Aparência é algo que parece, mas não é. Ou seja, é o politicamente correto. É quando você se relaciona com alguém pensando em como a outra pessoa vai se portar por conta da sua forma de ser. Opa, quantos estão me entendendo? Deixa eu explicar melhor. Você se relaciona com alguém e você tem a sua vida, tudo que você monta, a forma, o que você conta para a pessoa, como você se veste, como você, o que você compra, tudo você faz pensando no que os outros vão pensar. Isso é o politicamente correto. Não é na verdade aquilo que você pensa, não é na verdade aquilo que você quer falar, não é na verdade a sua vida, mas sim aquilo que você quer passar para os outros. Quantos estão me entendendo? Essa é a forma do mundo. É simples, é só você entrar no Instagram, no Facebook. Você vai ver vidas maravilhosas. Você vai ver pessoas, é só ver os artistas como vivem. Estão tudo quebrado, mas lá estão a vida lá parecendo que está em Nárnia. Está em outro mundo. Não tem briga. Não tem prato voador. Não tem panelas voadoras, não tem nada, tudo ótimo. Só que quando vai dormir, encosta a cabeça no travesseiro, vai chorar. Ou às vezes, para não chorar, vai comprar uma droga, ou vai tomar uma bebida para esquecer da vida que tem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas passa uma imagem daquilo que não é. Quem lembra, quem é mais da minha idade assim? Quem lembra de uma propaganda de um shampoo chamado Denorex? Quem lembra? Levanta sua mão, você quer não levantar? Fala assim, vai falar sua idade. Seu Raimundo lembra, né, seu Raimundo? É. Denorex, falava o quê? Parece, mas não? É. Fez muito sucesso. A propaganda era fantástica. Sabe, e muitas pessoas vivem dessa forma, porque é a forma como o mundo quer que você se relacione. Ou seja, não sendo verdadeiro, não sendo íntegro, não sendo sincero. Fala assim, sincero. Não sei se você sabe, a palavra sincera, a origem dela, de onde vem, é uma palavra latina, de origem latina. E essa palavra, na verdade, sincero, significa sem cera. Fala assim, sem cera. Porque naquela época, os homens que estavam trabalhando em esculturas, quando ele, normalmente as esculturas, eles estavam batendo, você sabe, com a talha, com a pedra, desculpa, com o martelo, e estavam batendo e às vezes cortavam a mais a pedra, e a pedra lascava, saía um talho. E aí o que que eles faziam? Eles chegavam e algumas ele vendia com cera ou sem cera. O que que é isso? Ele passava uma cera naquele negócio, naquele buraco que fez, para cobrir. Quem já comprou um carro com cera? Levanta sua mão. Tava com os buracos lá e passaram uma massa. A hora que você passa o imã não pega. Eu não sei o que acontece. Por quê? Passou massa. E aí não pega mais, porque não tem mais o metal. Agora é só a massa plástica. Quantos estão me entendendo? Era mais ou menos aquela coisa, as esculturas. E aí você tinha a oportunidade de comprar uma escultura com cera ou uma escultura sem cera. Daí vem o nome sincero, sem cera. Ou seja, a escultura sem cera era exatamente aquilo ali. Você sabia qual era o problema, você sabia o que estava lá, não tinha, você sabia onde estavam os defeitos. Agora, e tinha a concera. Concera é aquela que foi trabalhada para aparentar perfeição, mas na verdade ela não era perfeita, tinha havido um talho nela. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E a forma do mundo que você e eu fomos ensinados a nos relacionar é a seguinte: quantas vezes você foi comer na casa de alguém e perguntaram assim para você, tá gostoso? E você... você queria falar que não, mas você falava assim, não, mas o que ela vai pensar? Vai ficar chateada? E aí o que você acabava fazendo? Fala para mim, mentia. Quem é o pai da mentira? Diabo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu lembro uma vez, de contar uma história para vocês. Sabe que eu gosto de comer, amém, irmãos? Aleluia. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda. A Lacta lançou o petit gâteau do Diamante Negro. Se você não experimentou, procure, vale a pena. Só para aqueles que gostam, óbvio, né? Os normais, né? E aí, voltando aqui, é propaganda, não ganho nada da Lacta. Gostaria até. Mas o que aconteceu? Eu fui convidado, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Obviamente não era convertido naquela época. E fui convidado para comer na casa de uma senhora, que era minha vizinha. E ela nunca foi muito boa de cozinha. Minha mãe era uma exímia cozinheira, eu comia muito bem em casa. Dá para se ver assim, né? Desde que eu sempre fui gordinho, porque minha mãe fazia comida, pudim, aquelas coisas deliciosas. E aí, eu estava lá, e ele me convidou. Aí eu estou lá, eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou comer hoje, tá bom. Aí eu cheguei, fui lá, minha mãe falou, ó, não vou fazer comida então, que você vai comer lá. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, tô lá, aí ela falou, o que vai ter hoje? Eu falei, macarrão. Eu falei, macarrão, eu gosto de macarrão. Aí eu cheguei, tô lá, aí daqui a pouco ela chega, serve o macarrão. Aí na hora que ela pega o macarrão, imagina assim, tava numa a panela, você imagina que vai pegar o macarrão e vai estar solto. Mas na hora que ela pegou o macarrão veio com o molde da panela. A hora que eu já vi aquilo, eu já me assustei. Mas eu me assustei mais ainda, calma. Aí ela colocou num prato assim e tal, e aquele molde, parecia que era um barro assim, né? Tava... Aí eu cheguei e falei assim, e o molho? Ah lá, peraí, o molho. Ela foi lá, abriu a geladeira e pegou o ketchup. Na hora me deu um trilirique. Eu virei e falei, tia... eu lembrei que eu tenho que fazer algo em casa. Me deu um desespero. Eu menti e fui para casa correndo, estava morrendo de fome. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para mim. Mas você não falou, menino, que não ia ter. Eu falei, mãe, aí eu contei a história para ela. Minha mãe se compadeceu de mim. Falou, nossa, filho, Fifi de mamãe, fizeram isso com você. E mamãe foi lá e fritou um ovinho, fez algo, qualquer coisa berebenta que tinha em casa era melhor do que aquela gororoba que eu ia comer. Mas eu, para não falar que aquilo ia ser uma gororoba gosmenta, terrível, eu menti. Ou seja, eu fui politicamente correto. Só que deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus não existe politicamente correto, que é o termo que usa aí. No reino de Deus existe um negócio chamado transparência. No reino de Deus as coisas só vão acontecer na minha vida e na sua vida se eu e você formos transparentes. E o que é uma pessoa transparente? Eu vou te dar um exemplo aqui de alguém que é bem transparente. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 36. Não, desculpa. É isso aí. Lucas capítulo 7, versículo 36. Perdão. Deixa eu te mostrar como é que é o tratamento de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Presta atenção. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é um beijo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muito pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 16. João, capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Então, você vê dois casos, duas situações. E sabe o que é mais interessante? Jesus, com esse Simão, esse fariseu, ele estava na casa dele. Jesus foi convidado para ir na casa dele. E Jesus, estando na casa dele, tinha outros convidados também. E tinha essa mulher, que era uma mulher pecadora. E os fariseus não queriam andar com os pecadores, como você sabe. Mas Jesus andava com os pecadores, porque Jesus sempre queria consertar aquilo que estava torto. Fala assim: Jesus sempre conserta o que está torto. Amém? E aí o que, que aconteceu? Aquela mulher estava lá fazendo aquilo que o fariseu tinha que fazer, porque quando você chegava numa casa, você tinha, era normal te dar um balde com água para você lavar os pés, porque você vinha com os pés sujos, porque quando eles iam comer, não era numa mesa como a gente come, era num tablado mais baixo, e o seu pé ficava próximo à comida, e normalmente você sentava e colocava os pés para trás, e tinha o mau cheiro do pé, por isso que se lavava os pés. E aí aquela mulher, por trás de Jesus, estava lavando os pés com as lágrimas, secando com o cabelo e ungindo Jesus, que era normal ungir o cabelo para espantar as moscas, passava na testa, no cabelo, para espantar as moscas. Tudo isso aquela mulher fez. E Jesus, na casa do fariseu, confrontou o fariseu. Imagina você me convidar para sua casa e você perguntar para mim se a comida estava boa. Eu vou ser como Jesus ou não? Estou dando exemplo para você, para você se colocar na posição. Jesus, quando foi lá e estava lá com a mulher samaritana e falou assim: vai lá chamar o seu marido. Ela falou o quê? Não tenho marido. Aí Jesus falou assim: é bom, porque esse aí que está com você não é o seu marido. Você já teve 5. Jesus sabia da vida dela. O que Jesus, toda vez que ele se relaciona conosco, ele quer saber se nós somos transparentes. Você quer ter um casamento bom? Seja transparente. O sexo não foi bom? Seja transparente.
Está algo incomodando? Seja transparente. Qual que é o problema das pessoas? Elas querem se relacionar dentro da igreja como se relaciona no mundo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E isso vai dar ruim. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Porque não é a forma de Deus, e Deus quer transparência. Deixa eu te falar, irmãos, não foi uma nem duas vezes que pessoas falaram uma coisa para mim e no dia seguinte foram fazer outra. Não foi nenhuma nem duas. Já teve caso assim do irmão: não, pastor, estou com você. No dia seguinte estava lá metendo o pau em mim para o meu pastor. Estava tudo bem. Ele entendeu que eu estava falando algo para ele, para consertar na vida dele, e ele não gostou, mas na minha frente ele falou: não, está tudo bem, pastor. Não, não estava bem não. Não estava legal. Estava ruim. Então uma pessoa que, quando ela tem uma segunda agenda, fala assim para o seu irmão, segunda agenda, ela anda por aparência, ou seja, na frente aqui, bela viola, por dentro, pão bolorento. Como é que Deus vai transformar eu e você? A transformação é quando eu e você nos reconhecemos. Reconhecemos a nossa situação, reconhecemos quem nós somos. Quando houve lá o Peniel com Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, o que aconteceu? Ele reconheceu: não, meu nome é enganador. Eu sou enganador, eu sou isso aí mesmo. Aí a vida dele foi transformada. Ele estava buscando a bênção, mas antes Deus queria saber: peraí, quem é você? Qual é o seu nome? Então Deus só pode trabalhar na minha vida, só pode transformar a minha vida, quando eu sou sincero, quando eu sou transparente. Agora, quando eu fico lá, eu escondo as coisas, e quando você vai lá e pergunta para a pessoa: está tudo bem? Ela: tudo bem, pastor. Está nada. Está um cacareco. Está pensando em se matar. Mas aí você pergunta: está tudo bem? Só briga com o marido: está tudo bem? Está tudo bem aonde? Deus só faz na vida daquela pessoa que reconhece. Fala assim: oh, meu casamento não está bom. Minha vida não está boa. Minha vida financeira não está boa. Minha vida profissional não está boa. Não está bom. Eu estou sentindo isso aqui. É mais ou menos o seguinte: quando você tem um corte, o que você tem que fazer com esse corte? Você tem que abrir o corte, tem que passar um produto, alguma coisa, para desinfeccionar, porque se ele ficar coberto, o que vai acontecer com esse corte? Vai piorar. Qualquer criança sabe disso. Quando dá uma ralada, vai lá e mete a língua lá. Acabou. Qualquer moleque que jogou futebol na rua sabe disso. Que se ralava, dá um guspe lá, está resolvido. Verdade ou não, irmãos? Por quê? Tem que deixar as claras. Tem que mostrar o que é. Porque senão, qual que é o problema? Vai dar hemorragia interna. Mais cedo ou mais tarde vai soltar pus. Desculpe o termo. Mas essa é a realidade. Então tem pessoas que a vida dela, desculpa falar, é uma hemorragia interna o tempo todo. Precisa abrir. Abrir e falar assim: ó, estou com um problema. Ó, estou tendo vontade de fazer isso aqui. Eu estou sentindo essa tentação aqui. Eu estou sentindo isso aqui. Porque senão, querido, não tem como amar um ao outro. Ah, eu gosto tanto daquele irmão. Aí vira as costas: miserável, safado. Mas na frente dele você está tudo bem. Não, é só para constar. Fala para o seu irmão: a nossa vida não é para constar. Sabe, querido, Deus ama quando você é íntegro, quando você é transparente, quando você fala aquilo que você pensa, porque aí Deus sabe o problema. Deixa eu te falar, eu na minha vida cristã, sempre procurei com o meu pastor, quando eu não gostava de algo, quando eu sentia que eu ia lá e conversava com ele e falava assim: eu não gostei disso, não achei isso aqui legal. Para quê? Para ele saber como é que eu sou, o que eu penso. Para que, se estiver errado na minha vida, ele vai lá e fala assim: ó, Marcelo, precisa ajustar isso aqui. Marcelo, precisa mexer nisso daqui. Agora, se você acha que você está preocupado com o que os outros vão falar, o que vão pensar, o que vai acontecer com você? Você nunca vai ser transformado, sempre vai ser um teatro a sua vida. Mas por trás, lá nos bastidores, é choro, é ranger de dente, porque está querendo passar algo que na verdade não é. E como é que Deus vai tratar se você não reconhece que a sua vida é assim? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, dentro da igreja não é política, onde você precisa passar uma imagem, não, querido. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era porque ele era um bom pai? Não, Davi foi um péssimo pai. Péssimo. Péssimo marido. Péssimo. Se você tiver que pegar alguém como exemplo na Bíblia de marido de pai, não pega Davi. Só que a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi não escondia o seu coração para Deus. Porque o coração de Davi era aquilo ali. Ele falava o que estava sentindo. Simples, é só você ler os Salmos. Verdade ou não? Lá no Salmos está lá o coração dele, ele falando assim: Senhor, estou triste. Estou triste porque está acontecendo isso. Estão me perseguindo, meu coração está amargurado, mas eu creio no Senhor, eu creio no Deus que vive, eu creio. Quantos estão entendendo? E porque ele abre esse coração diante de Deus? Deus vai lá e trabalha na vida dele. E ele tinha esse relacionamento livre com Deus. Aí você pega um outro homem na Bíblia, um homem chamado Abraão. Deus mandou. A Bíblia fala que é o pai da fé, verdade ou não? Mas ele foi sempre o pai da fé? Não, pisou na jaca várias vezes. Chegava no lugar e mentia que a esposa dele não era esposa dele, era irmã. Na verdade era meia. Era da família. E esse é o pai da fé. E Deus chamou Abraão de amigo também. Amigo. Mas espera aí, que tipo de amigo que é esse? Que não obedece. Mas depois teve um dia que quando nasceu o filho dele, Deus pediu o filho dele. E o que que ele fez? Obedeceu. Começou errado. Deus falou assim: ó, vai para o lugar que eu estou te mandando, mas não, e sai da tua parentela. Não, foi, não só levou o pai, como levou o sobrinho, Ló. Ló significa véu. Enquanto ele estava com Ló, que é o véu, ele não conseguia enxergar, não conseguia enxergar a visão, aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus falou para não levar. Quantos estão entendendo? E Deus mesmo assim continuou caminhando com Ló, não falou assim, com Abraão. Falou: ah, vou largar desse cara. Não continuou com Abraão. Porque Deus quer sempre trabalhar nas nossas vidas. Deus quer que as nossas vidas sejam o quê? Transformadas. Aí Deus falou assim para Abraão: Abraão, vou te dar um filho. Aí ele esperou um tempo, estava tentando com Sara, não deu nada. O que que ele foi? A Sara falou assim: ó, tem a minha escrava aqui, vai ser meu filho também. Ou seja, olha no natural. E aí o que que aconteceu? Você já sabe. Essa guerra que você vê lá no Oriente Médio, de onde veio? Tudo começou ali. E esse é o homem que é pai da fé. Mas na época ele foi com fé? Não. Sem fé. Mas Deus continuou caminhando com ele. Ló tinha experiência de andar com Abraão e ver como Abraão se relacionava com Deus. Mas na hora de escolher as coisas, sempre escolheu no natural. Ló representa o crente natural. Abraão representa o crente sobrenatural. Mas mesmo aquele crente sobrenatural, ele pode não andar no sobrenatural, ele pode andar no natural. Mas mesmo assim Deus não desiste. Continua. Quantos estão me acompanhando? E quando você entende isso, você começa a entender que amizade é tudo que tem a ver com propósito nas nossas vidas. Então, por exemplo, eu ando com pessoas aqui que eu tenho uma amizade com elas, mas uma amizade, porque o que nos une é o mesmo propósito. Não é porque eu tenho afinidade com ela, não é porque eu gosto das mesmas coisas. Tem uns que não gostam de cebola, eu amo cebola. Uns que não gostam de alho, eu amo alho. Estou dando exemplo, tá? Uns que não gostam de queijo, eu amo queijo. Aliás, comi um macarrão ontem feito em cima do queijo. Vai comer, meu irmão. Maravilha. Fantástico. Parmegiana que não faltava. O que eu quero te falar é o seguinte, meu querido. Nós estamos aqui por um propósito. E Deus deseja que nós juntos, nós andemos focados nesse propósito. Qual que é o problema? É quando você anda com uma agenda guardada no bolso. Então, um tempo atrás, teve uma irmã que ela falou para o líder, falou assim: não, eu estou com você, você vai me liderar, eu estou junto com você. Uma semana depois estava saindo, depois saiu da igreja. Mas espera aí, ela não estava com o líder? Ela não estava na célula? Não estava ali com o líder para ficar ali o tempo todo, aguentar ali o que fosse passar? O que mudou? Mudou alguma coisa de uma semana? Não. Já estava com a agenda. Já estava com tudo montado. É que nem Judas. Judas tinha uma outra agenda. A hora que Judas viu que Jesus não era aquele que vinha libertar Israel, libertar Jerusalém dos romanos, o que que ele fez? Vou entregar Jesus. Quantos estão me entendendo? E todos outros. E Pedro também. Pedro negou. Do mesmo jeito que Judas negou. A diferença é que Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu. E ele reconheceu o que ele fez. Sabe o que é interessante? Lá em João 21. Pedro negou Jesus três vezes. Três vezes. Depois Jesus lá. Já estava fazendo um churrasquinho de peixe, um peixinho assado com pão. Jesus vai lá e pergunta para Pedro três vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? E sabe, Pedro reconheceu que ele não amava, porque ele falava que ia morrer por Jesus. E quando teve a situação ruim, ele não conseguiu fazer isso. Ele negou Jesus, blasfemou, xingou. Eu não conheço esse pi. Xingou. E Jesus viu, olhou para ele. Aí ele se arrependeu. Mas depois que ele se arrependeu, ele falou assim: não, eu não amo você, Jesus, como você me ama. O teu amor é maior que o meu. Quando Jesus ouviu isso, ele falou: tá ok. Esse era o teste. Era para saber. Só que esse mesmo Pedro, quando ele foi morrer, ele falou assim: eu não sou digno de morrer. Não está na Bíblia, é história. Não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Me crucifica de ponta cabeça. Porque ele reconheceu. Ele falou assim: não, eu não sou igual ao meu Senhor. Ele está acima de mim. Ele está acima de todas as coisas. Eu não sou digno nem de morrer do mesmo jeito que ele morreu. Me crucifica de ponta cabeça. Sabe, irmãos, eu quero te falar algo. Tudo nas nossas vidas, quando você é transparente, quando você fala aquilo que você sente, a sua vida não é um teatro, não é um filme de cinema, você vai ver que tudo vai se resolver, tudo vai ser mudado. Deus está com você o tempo todo. Sabe, eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa, e a gente é uma trading, e eu era gerente nessa empresa, e o dono da empresa pediu para eu mandar um negócio que não podia mandar escondido. E aí eu falei para ele, eu tentei da forma correta, falei: ó, isso aqui demora. E ele queria, porque queria que eu mandasse uma coisa lá escondida. Não era nada demais, não era droga, não era nada, mas não podia mandar. Era uma muda de café. Aí eu cheguei e falei assim: ó, seguinte, eu coloco lá, eu ponho numa caixinha e ponho para você, mas deixa eu te falar algo. Se isso acontecer, se isso pegar, eu não minto nem para mim, não vou mentir por você. E a sua empresa vai fechar e nós vamos ficar sem emprego. Você quer que eu coloco? Mas eu não vou mentir, eu não minto nem para mim, não vou mentir para você, para te agradar. nunca mais comentou sobre o assunto. Mas ele, por conta dessas atitudes, ele deixava dinheiro comigo, eu pegava um monte de dinheiro na mão, não tinha problema nenhum, porque ele confiava, ele sabia, não, aquele baixinho lá pode ser teimoso, porque ele me chamava de teimoso por causa disso, porque eu tinha princípios. Mas ele largava dinheiro na minha mão. Sabe o que é mais interessante? Um tempo depois ele estava metido com política, e meu nome é Campanella, sobrenome é Campanella, e Campanella em São Caetano é uma família conhecida, e eu não conheço nenhum dos Campanella de lá. E ele estava metido com política, ele falou assim: não, entra na política, você vai ser prefeito aqui de São Caetano. Porque ele confiava. Eu dei um testemunho. Como só me entendendo o que eu estou falando? Por causa disso. Porque simplesmente eu era transparente, falava, não queria, não fazia as coisas com medo de perder emprego. Já contei a história que eu trabalhava numa empresa, pediram para eu mentir, eu falei, não vou mentir. Eu sou assim. Tá errado, ponto final. Aí, queriam me mandar embora. Essa pessoa que queria me mandar embora, no dia que ia me mandar embora, teve uma crise na vesícula e ficou 3 meses fora. E aí, quando a minha esposa ficou sabendo, o Espírito Santo falou assim para ela: ninguém toca no meu ungido. Você é ungido, você é ungida de Deus. Não sou só eu. Mas são pessoas que falam aquilo que tem que ser falado, porque você é cristão. Você não é um protótipo de cristão, você é cristão. Cristão é aberto, quer receber todas as pessoas, mas aquilo que tiver que ser falado, tem que ser falado. E quando você tem, por exemplo, um casamento que está com problema, pode ver, é porque as coisas não estão sendo abertas como tem que ser aberto. A ferida está lá encoberta. A tua esposa ou você não está gostando de alguma coisa, mas para evitar briga, não vou falar nada. Não resolve a situação. Fica aquele negócio lá. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Aquela coisa, vamos deixar para depois. Vamos colocar a sujeira debaixo do tapete. Mas uma coisa, um dia essa sujeira debaixo do tapete vai virar um montão. E você mesmo vai tropeçar nela. Ou alguém que você ama vai tropeçar nela. Porque não foi transparente. Sabe, o padrão do mundo é a aparência. Pode ver. Você vê lá pessoas lá, você vê, nossa, que maravilha aquele casal. Daqui a pouco você vê tudo destruído lá, separando. Mas não era uma beleza. Não era, é porque vivia de aparência. É o padrão do mundo. O transparente não. Todo mundo sabe que o negócio não está bom. Todo mundo que eu digo é, se você tem um problema no seu casamento, não vai falar com o dono do boteco que você está com problema. Você vai procurar alguém para falar sobre isso. Alguém de Deus que vai te ajudar, que não vai mandar você separar. Vai falar para você se ajoelhar, dobrar, jejuar, para resolver o problema. Mas que reconhece qual que é o problema. No reino de Deus, quando eu sou transparente, eu sou transformado. Deus está sempre dando a oportunidade para mim e para você de nós sermos transparentes, de nós abrirmos o nosso coração e falarmos o que está acontecendo. Por isso que Jesus, toda vez que ele chega em alguém, o que ele pergunta? O que tu queres? Porque ele quer saber de você. O que pega, o que está pegando, o que você está precisando, porque ele quer saber o que se passa no seu coração. E não dá para você esconder. Tem gente que acha que pode esconder algo de Deus. Não, o Espírito Santo habita dentro. E mesmo que não, em quem não habita, ele sabe todas as coisas, porque ele é Deus. Quantos estão me entendendo o que estou falando? Dá para esconder algo de Deus? Não. Sabe, então se você quer ter uma vida feliz, seja transparente. Ai, Marcelo, mas se eu falar alguma coisa e alguém fizer algo de errado, você está livre de qualquer coisa, mas essa pessoa aí, ela que se cuide. Quantos estão me entendendo o que estou falando? Sabe, eu e você nascemos para nos relacionar. e nos relacionar com pessoas imperfeitas que somos nós, que eu também sou. Ou você só se relaciona com quem é bonzinho, quem é cheirosinho. Se você quer se relacionar só com alguém que não vai pisar na sua bola, você não vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Fala assim, com ninguém. Deus quer se relacionar, se relacionou com Abraão. Jesus até o último momento chamou Judas do quê? Amigo. Por que está fazendo isso comigo? Por que está me entregando? Até o último momento lá na ceia, estava lá dando oportunidade para Judas. Porque Deus está querendo sempre se relacionar, porque Ele nos ama incondicionalmente. Sabe, quanto mais você é sincero, você expõe aquilo que você está sentindo, menos você vai ter problema, porque as pessoas vão te ajudar. Deus vai poder trabalhar na sua vida, mas quando você esconde algo, você só é aparente. Lembre-se, aparência é só aparente. Transparência é porque é transparente. Sabe, irmãos, eu estou reformando um fogão. Não sei se você sabe, né? Eu comprei um fogão. Essas coisas besteira, porque não sei por que eu falo também, mas cabe aqui. E eu estava lá olhando o fogão. Não, está aqui, já sei o que tem que fazer. Aí eu cheguei e falei assim, mas e por baixo, como é que está? Aí eu falei, deve estar enferrujado, deve estar sujo. O que que eu fiz? Deitei o fogão e limpei, escovei, passei um produto para tirar a ferrugem. Agora eu sei o que tem. O fogão não me esconde nada. A pergunta que eu quero te fazer é: qual ferrugem tem escondida que Deus não está sabendo, que quem anda com você não está sabendo? Sabe por quê? A ferrugem não para de crescer, e a ferrugem se alastra, e depois enferruja tudo. Aí depois a sua vida não anda, porque está tudo travado, porque está enferrujado. Aí depois tem que vir com escova de aço, que machuca. Tem que lavar com óleo diesel, ou passar um WD-40, passar um produto para não, que daria muito menos trabalho se no primeiro ponto de ferrugem levantasse a mão e falasse assim, ó, tem uma ferrugem aqui, tem um probleminha aqui. Sabe, irmãos, a gente só pode ser um com alguém, um, que é o que Jesus falou, se eu não tiver nenhuma agenda oculta. Jesus, o único discípulo que não teve como ele ter relacionamento, foi com Judas, porque ele sabia que ia ser traído, mas mesmo assim ele continuou até o fim. A pergunta é: nós também somos assim com as pessoas que estão do nosso lado? Sabe, você se relaciona com a pessoa mesmo sabendo que ela pode te trair, ou você já evita relacionamento? Mas Jesus mandou ser um. É, ele mandou ser um. Então ele mandou ser um, e ele mandou, ó, falou assim, ó, não escolhe não. Ame uns aos outros. Sabe, quando você entende isso, querido, que eu e você temos que ser igual a Jesus, ter o mesmo sentimento que há no coração de Jesus, buscar fazer a mesma coisa que Jesus, nós vamos querer nos relacionar. Pastor, mas eu posso ter algum problema com esse relacionamento? Sim. A pessoa pode me trair? Sim. E aí o que eu vou fazer? Vou perdoar. Quantas vezes? 490 por dia. É o que diz a palavra de Deus. Aí eu vou estar sendo parecido com Jesus, mas no mundo não. Quem é esse incircunciso filisteu para ter me traído, para ter aprontado comigo, para ter mentido para mim? Nunca mais vou me relacionar com ele. Isso é o mundo como se relaciona, verdade ou não, irmãos? É uma vez só, escreveu, não leu, o pau comeu. Mas Deus não lida assim conosco. Se Deus não lida assim conosco, por que que eu vou lidar assim com o meu irmão? Eu tenho que lidar de uma outra forma. Amar é uma decisão. Eu decido andar com essa pessoa, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde ela vai me trair. Óbvio que eu vou tomar as minhas Tem certas coisas que eu não vou falar para ela, porque eu já sei que ela vai me trair, mas mesmo assim eu vou caminhar com ela e vou ver a transformação de Deus na vida dela. Vou orar por ela, vou declarar sobre a vida dela, vou continuar orando por ela, independente de quem ela é, do que ela faz, porque era isso que Jesus estava fazendo. Lembra, Jesus estava sendo pregado lá, Jesus falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós quisermos ser um, não vai ser por aparência, vai ser por transparência. Quero te dizer que a minha vida, quando eu vim para a igreja, nós viemos, eu e minha esposa, do Candomblé, e lá era um lugar que tinha muita inveja. As pessoas não queriam o seu bem. E eu vim para a igreja. E na igreja eu também encontrei pessoas também que não queriam o meu bem. Eu encontrei pessoas que não desejavam o meu bem. Mas eu não parei a minha vida por causa disso. Sabe por quê? Porque Deus colocou pessoas que queriam o meu bem. Pessoas que queriam investir na minha vida. E se eu não tivesse aberto a minha vida para essas pessoas, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria crescido o que eu cresci até hoje e o que eu tenho para crescer. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então o que eu quero te falar, irmãos, é que para nós crescermos, nós precisamos ter o coração transparente. Transparente é aquele que nós podemos enxergar o que está acontecendo. Isso é para ser um. Se é só para constar, é aparente, né? Quando canta aquela música, como é que é? Somos, aí um olha pro outro assim, dá tchauzinho, já viu? E assim, vem aí, aí depois vira miserável, safada. Sabe, é uma escolha. Cristianismo é isso. Não é vir aqui no culto, só vir na célula, bater um cartão. Cristianismo é chegar e falar assim: não, peraí, eu quero ser igual a Jesus. Jesus, diante do Pai, não tinha. Ele chegava e reconhecia, falava assim: ó, estou com um problema. Jesus, quando estava com os discípulos, Jesus chegou a chamar Pedro, falar: arreda-te, Satanás. Jesus estava lá na casa de Simão, não tinha nenhum problema em confrontar Simão. Jesus estava lá com os fariseus, não tinha nenhum problema em confrontar os fariseus. Jesus estava lá com a mulher samaritana e falando a verdade do mesmo jeito. Falou assim: ó, bem disseste que não tem marido. Falou a verdade, gostei. Ele estava elogiando ela porque estava falando a verdade. Porque se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. É sempre o oposto. O diabo não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus, é sempre o oposto. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Hoje nós somos nova criatura, e novas criaturas têm que andar como novas criaturas. É uma escolha. Não faça como eu lá atrás, que vi o macarrão e lembrei que eu tinha algo em casa. Não, vira e fala assim: ó, nunca comi um macarrão desse aí, eu vou testar, mas se eu não gostar, vou falar. Quantos estão me entendendo o que estou falando? Sabe, quando você é sincero, você pode ajudar alguém. Se alguém está pensando em abrir alguma coisa de comida e a pessoa começa a fazer algo e você é sincero, você vai ajudar ela. Porque se você falar que está tudo sempre bem e não está, ela vai quebrar. Verdade ou não, irmãos? Se o seu marido pergunta, depois do sexo, se foi bênção, foi bom, você fala: foi bom, mas não foi, você não está ajudando o seu marido. E vice-versa. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Em todas as coisas. Então, Transparência é tudo na vida cristã. Transparência é o que vai fazer você crescer, você avançar, você se parecer com Cristo. Você não precisa ficar falando, não, foi ótimo, não, não. Simplesmente fale o que tem que ser falado. Fale aquilo que é verdade. Porque a verdade sempre é clara, sempre é cristalina.
Outro dia, um bom tempo atrás, o meu filho estava com um problema com uma professora. Que agora nem mais professora é, desistiu da carreira. Ainda bem, não vai afetar a vida de outros. Mas ela tinha muito problema com meu filho. E eu e minha esposa já estávamos incomodados já há algum tempo. E um dia meu filho falou assim: essa mulher não gosta de mim. Aí a minha esposa assim: veja bem, filho, não sei o quê, tem muita criança. Ela falou alguma coisa assim para contornar o negócio. Eu falei: não, ela não gosta de você mesmo.
Ai, Marcelo.
Eu falei: não, não gosta. E você vai ter que conviver com isso. Estava conversando com uma criança de 10 anos. Falou assim: ela não gosta de você e você vai ter que conviver com isso. Deixa eu te falar mais. Vai ter muita gente que você vai encontrar nesse mundo que não vai gostar de você. E você vai ter que conviver. Mas agora você tem duas alternativas. Ou virar uma vítima por causa dessa professora, ou você passar por cima disso daí. Ou você vai virar um vitimista, ou você vai ser alguém, um vencedor sobre essa situação. Eu estava sentado lá com ele. Eu falei assim: então você pode começar a orar por ela, declarar sobre a vida dela, abençoar ela. E foi o que a gente começou a fazer. O que, que aconteceu? Deu 2, 3 meses, ela pediu dispensa, e passado um tempo ela não estava nem mais dando aula, lecionando. Ela se encontrou em outra coisa. E que ela seja abençoada, e que ela mude, que ela seja transformada. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas seja sincero, é essa situação, é isso aqui. Não, a pessoa realmente não gosta de mim. O que, que eu faço com isso? Vou ficar chorando? Aquela pessoa tem um problema comigo, já percebi. Mas o que, que eu vou fazer? Vou pagar o mal com bem ou vou devolver de outra forma? O que, que Jesus faria agora no meu lugar? Eu percebo que alguma pessoa não gosta do meu filho. Eu vou lá dar umas porradas nele ou vou orar pelo rapaz? Eu tenho duas formas de escolher: a forma natural ou a forma sobrenatural. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Viva dessa forma. Essa é a forma que Deus quer. É reconhecer, é abrir o coração. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, você não vai mais andar com pesos. Eu lembro quando a minha mãe, faltando meia hora para ela ser entubada, e depois de 30 dias ela faleceu, ela aceitou a Cristo. Eu nunca vou esquecer disso. Eu levei uma senhora para orar por ela, 30 minutos antes dela ser entubada, ficar na UTI, e ela aceitou Jesus. E depois que ela aceitou Jesus, ela fez questão de chamar minha esposa. E ela falou assim: quero falar com você. Quero te falar algo, quero te pedir perdão. Perdão pelo que eu fiz com você. Ah, minha esposa: não, dona Laura, não precisa pedir perdão por nada. Precisava. Ah, se precisava. Porque eu era o fifi de mamãe. E ela era a mulher que estava tirando o fifi da casa. Tirou, na verdade, né? Na cabeça dela. E aí, depois que a minha mãe pediu perdão para ela, eu só lembro de uma coisa que ela falou: saiu um peso de mim que você não faz ideia. Eu quero te falar algo. Toda vez que você anda debaixo de aparência, existe um peso sobre você. E não é um peso de glória. Não é um peso de glória. É um peso do inferno sobre a sua vida. Porque você não é transparente. Mas toda vez que você é transparente, toda vez que você fala a verdade, toda vez que você abre o seu coração, pode perceber, daqui a pouco você se sente leve. Porque você não está escondendo nada. Sabe, o diabo estava escondendo um plano lá no céu.
O plano dele era tomar o lugar de Deus. Deus descobriu o plano e mandou embora, mas ele era o querubim da guarda. Ele ficava ao lado de Deus. Imagina, para você ver como Deus é um Deus tão bom que até para os anjos ele dá livre arbítrio. E aí naquele dia ele chegou e caiu. Toda vez que você não esconde, tem um segundo plano, na verdade você está sendo andando pelo mesmo caminho, sem perceber muitas vezes, o mesmo caminho do capeta. É um caminho que vai te deixar muito ruim. Coração bom, coração segundo Deus, é aquele coração que você abre e fala assim, levanta a mão e fala, não estou legal não, estou sentindo isso. Muitas vezes foi pensamentos na sua cabeça que Satanás colocou, que você não sabe, mas foi ele que colocou, e você simplesmente foi assimilando, foi engolindo, e aquilo depois se tornou o que na sua vida? Um peso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, seu casamento está ruim, resolve. Seu relacionamento com alguém está ruim, resolve. Seja transparente, fala a verdade, fala, ó, aqui não está bom não. E aí você vai ver o que Deus vai fazer naquilo lá. Toda vez que você é transparente, presta bem atenção, o mundo não vai gostar, porque o mundo quer que você ande por aparência. Mas toda vez que você é transparente, Deus vai gostar. E a alegria de Deus é a nossa força. Percebe isso? Então eu quero te falar que hoje, chamar a equipe de louvor, hoje nós temos a oportunidade diante de Deus a gente reconhecer aquilo na nossa vida que precisa ser liberado. Reconhecer aquilo que nós somos e falar assim, Senhor, eu reconheço que eu estou com um problema. Estou com um problema com você, com o Senhor. Estou com um problema com alguém da igreja. Estou com um problema na igreja. Estou com um problema. E resolver. E aí quando você faz isso, aquele preguinho que você tinha colocado para o capeta pendurar o que quiser, cai. Todo o peso vai embora. E a vida de Deus se manifesta. Sabe, vida cristã é isso. Eu contei para vocês uma vez, várias vezes na verdade, de uma irmã que estava aqui nesse prédio. Nesse prédio não, estava andando com a gente, em outro prédio. E assim que ela soube que alguém daquela igreja que ela era foi embora, aquela pessoa que ela se dava mal, ela voltou para a igreja. Ou seja, ela não estava com a gente porque ela estava com a gente só para... Era, a nossa igreja era uma igreja estepe. Só para ela não estar sem nenhuma igreja. Ela não era um. Ela fez o curso, ela fez alguma coisa, mas o coração dela não estava conosco. Porque tinha uma segunda agenda. Ela só estava esperando aquela pessoa ir embora para ela voltar. Como você está me entendendo o que eu estou falando? Deus não consegue trabalhar na vida de pessoa assim. E a vida da pessoa continua sendo do mesmo jeito. Não muda. Não experimenta nada de Deus, porque Deus não consegue trabalhar em quem não é sincero. Lembre-se, nunca esqueça disso. Só tem um tipo de pessoa que Deus ouve e manifesta. É com sincero. Estou sentindo atração por um homem. Seja você homem ou mulher. Fala. Estou querendo pecar. Fala. Estou sentindo tentado a fazer isso. Fala. Tem um ditado gospel que diz assim: é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso no meu casamento. Eu estou sentindo isso. Fala. Abre o coração. Se o teu marido não pode saber, se a tua esposa não pode saber, procura alguém, me procura. A gente vai buscar a direção em Deus. Mas eu quero te falar algo. Viva uma vida transparente. Viva uma vida diante de Deus, aonde Deus sabe todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá que se eu confessar o meu pecado diante de Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, eu sou curado. cura quando eu falo a verdade, quando eu falo do que está acontecendo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, quando eu fui ordenado pastor, uma coisa que eu pedi para Deus é para que eu não tivesse uma igreja para constar. O que é uma igreja para constar? Podia ter 1000 pessoas aqui hoje. Talvez não coubesse 1000 pessoas aqui hoje. Eu te coubesse sentada no chão. Mas não adianta nada ter 1000 pessoas que estão aqui só para constar. E o coração delas não está aqui. É que nem você ter um marido ou uma esposa que está com você só porque você pode dar uma condição financeira boa para ela. Não ter alguém que realmente ama você. Quantos estão entendendo? É porque nunca abriu o coração, não resolveu os problemas. Eu quero te convidar a partir desse dia, a partir dessa noite, a você viver uma vida transparente. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sincera. Sincera. Seja aquilo que você é. Ah, mas o que vão pensar de mim? Jesus nunca andou nessa terra preocupado com o que as outras pessoas iam achar. Isso é político. Isso é pessoas que estão preocupadas com a imagem, a aparência. Artista. Não vou falar bem desse político aqui, senão esse grupo aqui não me aceita. Não, Jesus não estava nem aí. E se Jesus não estava nem aí, querido, você também não tem que estar. Mas eu quero te falar, Jesus é o vencedor. Os outros não marcaram nada, não influenciaram nada, não tocaram nada. Hoje é um dia para a gente andar, porque se nós fizemos um jejum de 21 dias sobre conectados. E como é que a gente vai ser conectado se tem algo entre nós? Se tem segundas agendas. Mas hoje Deus está aqui para te falar, filho, vamos resolver isso. Resolver isso no seu casamento, resolver isso lá no seu trabalho, resolver isso aqui na igreja. A igreja, quando eu digo, não é o prédio, somos nós. Amém? Porque Deus quer saber do seu coração, da motivação do seu coração. Quero pedir que você fique de pé. Sabe, hoje Deus fala que hoje é um tempo de cura. De cura. De você ser completamente curado e falar assim, não, eu estou aqui. Estou aqui porque estou preocupado com o que os outros vão falar, se vão aprontar comigo ou não. Eu quero ser transformado. Porque se o outro, meu irmão, não é florzinha de Jesus, eu também não sou. Eu reconheço. E a Bíblia diz o seguinte: Deus dá graça para o humilde, mas resiste ao soberbo. Humilde é aquele que fala assim: Eu sou essa encrenca de duas pernas aí. Senhor, resolve aqui comigo, porque eu sei que meu irmão lá também é uma encrenca. Nós estamos juntos. Eu quero te falar como seu pastor, que eu sou uma encrenca de duas pernas. Mas eu sou uma encrenca de duas pernas que já reconheceu e todo dia ora para Deus e pede: Senhor, me transforma. Que eu seja um pai melhor, que eu seja um pastor melhor, que eu seja um marido melhor, que eu seja um irmão melhor. Todo dia eu faço essa oração. Tem um espelho lá em casa. E quando não tem espelho lá em casa, tem minha esposa para me lembrar de algumas coisas. Tem uns irmãos abençoados que andam comigo, minha equipe, que me lembra se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu estou indo pelo caminho ruim. Porque Deus quer que nós andemos em equipe. Amém, meus queridos? Eu sinto no meu coração de orar por aqueles que reconhecem que precisam transformar, reconhecem que viver uma vida transparente. Não que você tenha sido não transparente, mas tem algumas áreas da sua vida que precisam ser mais transparentes. E você, a partir de agora, você vai procurar mudar isso daí. Se esse é o seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar. E Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza. Se esse é o seu caso, pode vir. O único que tem que passar vergonha aqui é Satanás, não é você. Fica à vontade, se você quiser ajoelhar. É diante de Deus, não é para ninguém ver, não é para inglês ver, é para você ser curado, você ser sarado, reconhecer aquilo que precisa ser mudado, mudado na sua vida. Você chegar e falar assim: ó, eis-me aqui diante do Senhor. Jesus,
mesmo que eu me canse de esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o teu amor, ele é para mim.
Você tá agora, começa a falar com o Senhor. Tocar a música e a gente não quer ouvir. A gente quer que você fale com Deus. Fala: Senhor, eu reconheço isso na minha vida, eu reconheço essa situação, reconheço o meu relacionamento, o meu relacionamento com o Senhor. Abra o seu coração agora diante de Deus agora. É você e Deus agora. E declare, fala: isso vai ser transformado, Senhor, transforma. Eu vou andar no caminho de perdão, te pedir perdão.
Eu sei que tudo continua sendo bem.